Vamos, portanto, iniciar os nossos trabalhos. Eu queria começar por dar uma satisfação aos senhores deputados. Tínhamos combinado na última reunião que hoje começaríamos pela votação dos artigos ou das normas que haviam ficado em aberto, sem votação. Não era para as discutir, porque a discussão já ocorreu, era apenas um processo de votação. De qualquer forma, não estamos em condições de as votar neste momento. E pedíamos que essas normas fossem votadas na nossa reunião de amanhã. E, eventualmente, alguma outra que nós, neste núcleo de propostas que temos, possam ser também adiadas para posterior votação. Não foi possível esclarecermos algumas questões, mas esse esclarecimento será concretizado hoje e, portanto, amanhã já estaremos em condições de resolver esses problemas que ficaram em aberto da última reunião e também de algum que hoje transite para a reunião de amanhã. E, se estivéssemos de acordo, começávamos então a nossa reunião com a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado sobre a proposta do PCP relativa ao artigo 78 desta proposta de lei 156/12 do Governo. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas antes disso, só para definirmos ou relembrar aquilo que era o calendário que tínhamos estabelecido, nós temos reunião marcada para quinta-feira depois do plenário, certo? É essa a única reunião que temos marcada, depois vimos se fosse necessário marcar outra. Trataríamos de marcar outra, não foi?
Não. O que ficou estabelecido é que os trabalhos terminavam na quinta-feira, ainda que nós, se fosse necessário, prolongássemos a reunião pelo tempo que fosse necessário.
É isso, ok, é isso. Muito bem. Sr. Deputado, esta proposta é muito idêntica àquilo que é a discussão do artigo 77, se recordam, que tem a ver com a utilização das estruturas internas da empresa e não tanto as questões externas. Acho que a proposta fala por si, é o acrescento do serviço privativo interno, no fundo, abrindo esta componente na redação da lei.
Muito obrigado. Queria perguntar se alguém se quer pronunciar. Bom, de facto, como o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, estamos aqui em presença de uma proposta que visa acrescentar, enquanto que na proposta do Governo e na terminologia da própria Diretiva de Serviços da União Europeia, consta o Serviço Interno de Segurança e Saúde no Trabalho, a proposta do PCP visa adicionar aqui o privativo, adjetiva, com uma caracterização que, de certo modo, já está implícita no termo de serviço interno. Mas nós não vislumbramos aqui nenhum enriquecimento significativo desta redação e nós não estamos em condições de aprovar esta solução que é preconizada. Podemos votar? Quem vota a favor da proposta do PCP, levanta o braço. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, esta proposta do PCP foi rejeitada, com os votos contra das bancadas do PSD e do CDS, PP, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP. Vamos agora votar a proposta do artigo 78 da proposta do Governo, o número 2. Número 2 e número 3, perdão. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Portanto, esta proposta do Governo foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos contra do PCP. Vamos passar agora à votação, à apreciação, melhor dizendo, do artigo 80. Temos uma proposta do PCP. Temos propostas do PCP relativas ao artigo 80 e a proposta do Governo. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Senhores Deputados, aqui é uma questão de redação no que diz respeito à linha A, essa é a essencial alteração. onde se acrescenta a empresa ou conjunto de estabelecimentos para definir o local, bem como na parte final, em vez de imputado, é utilizada a expressão imputável ao trabalhador, é uma questão de redação e tecnicamente parece-nos melhor essa mesma proposta que aí está em cima da mesa.
Muito obrigado. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não? Esta proposta do PCP compreendemos o seu alcance, mas não estamos em condições de acolher esta proposta que nos foi apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Não sei se alguém ainda se quer pronunciar, não havendo, vamos passar à votação. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado. Só referir que, no nosso entender, acolher a proposta do PCP significaria uma penalização excessiva para a entidade empregadora, visto que a verificar-se o acidente não dos estabelecimentos ou numa empresa, e estamos a falar numa lógica de grupos, isso indiciaria uma falha na segurança dessa empresa, que necessariamente não tem a ver com os outros estabelecimentos ou as outras empresas dentro do mesmo grupo. E daí que não podemos seguir o PCP nesta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Aqui, quando nos referimos na empresa ao conjunto de estabelecimentos, é os conjuntos de estabelecimentos é relativamente à empresa, porque a empresa tem naturalmente, pode ter várias sedes, vários estabelecimentos, várias organizações, e aqui está essa clarificação. É precisamente isso que se pretende fazer. Não é estabelecimentos alheios à empresa que aqui está em cima da mesa. É, antes, pelo contrário, esse mesmo esclarecimento, bem como o imputado ou a imputável, parece-nos uma melhor redação. Mas está dito.
Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota a favor desta proposta do PCP, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, esta proposta do PCP foi rejeitada com os votos favoráveis do PS e do PCP e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos agora votar o artigo 80 da proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta do Governo foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos contra do PCP. Vamos agora votar, apreciar o artigo 81. Temos uma proposta do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Sr. Deputado, aqui é mais uma questão que nos parece importante, que tem a ver com as empresas que exercem este tipo de atividades de segurança e saúde no trabalho, em que a redação proposta pelo Governo, no fundo, não implica que haja qualquer tipo de renovação da licença. A licença, uma vez atribuída, é atribuída ad eterno, sem depois qualquer tipo de controle ou fiscalização relativamente aos requisitos que a empresa cumpre, coisa que é feita na altura da concessão da respectiva licença. E o que nós fazemos é, precisamente, obrigatoriamente, fazer uma renovação da licença com o período de 5 anos, que era o período que constava na lei que está atualmente em vigor, que não surgiu nem suscitou qualquer tipo de problema até os dias de hoje, e, na nossa opinião, é um mecanismo de fiscalização relativamente à qualidade e aos requisitos que são exigidos legalmente. E, portanto, nós este artigo consideramos importante porque ele efetivamente impõe alguma qualidade, fiscalização sobre as empresas que têm o licenciamento para esta área.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Cardoso, tenha a palavra.
Bom, é um pouco para reforçar o que foi dito, dizendo que este acrescento valoriza este artigo e o torna mais consistente, sob pena de nós ficarmos ou termos um modelo que não há uma regulação das empresas que estão no mercado. É só.
Muito obrigado. Alguém quer pronunciar-se? Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado. O nosso entendimento é que a atividade a exercer para essas empresas não é diferente de qualquer outra atividade do mercado, tendo os seus requisitos específicos como as outras têm. E, portanto, a partir do momento em que uma empresa está licenciada para o exercício da atividade, não faz qualquer sentido, como não faz para outra empresa de qualquer outro setor do mercado, estar constantemente a ser sujeita à emissão de novas licenças pelo Estado. É centralismo, é burocratização, é excesso de zelo. O que tem de funcionar depois é a fiscalização no terreno dessa empresa, como de qualquer outra empresa, de qualquer atividade. Cumpre os requisitos de lei, continua em atividade. Não cumpre os requisitos de lei, é-lhe retirada a licença. Muito
obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Não, Sr. Deputado, não estamos a falar de, propriamente de empresas que vendem sapatos, não é? Ou sapatilhas, ou outra coisa qualquer. Estamos a falar de empresas que têm uma obrigação de trabalhar, de garantir a saúde e a segurança no trabalho. E, efetivamente, nós entendemos que há aqui a necessidade, por via da renovação da licença, não só a fiscalização sobre as mesmas, como aqui estávamos a conversar, relativamente às questões da atualização da própria empresa, à modernização da própria empresa, da certificação dos seus quadros, da qualificação dos seus quadros que permitam fazer o trabalho em condições. Estamos a falar da vida dos trabalhadores. E por tratarmos, estamos a tratar da vida de pessoas, é que se exige particular atenção relativamente aos requisitos de funcionamento da empresa. Bom, e efetivamente, nós, com esta norma da renovação da licença, obrigámos, no fundo, a que, pelo menos 5 em 5 anos, haja uma verificação dos requisitos totais daquela empresa relativamente à qualidade e à qualidade dos serviços prestados e se cumpre ou não os requisitos legais. E isso para nós é fundamental e acho que não é nada descabido. Não houve nenhum problema colocado até os dias de hoje por parte desta norma. Ela garante a qualidade e verificação dos requisitos. Bom, e retirar isto pode criar um facilitismo relativamente à seguinte questão. É que uma empresa, uma vez obtida o licenciamento, pode descurar completamente todos os restantes requisitos, já tem a licença, pode descurar os meios técnicos, a formação, pode descurar uma série de coisas porque não tem controle e fiscalização no que diz respeito a esta matéria. E nós sabemos que as empresas e a ACT têm grandes dificuldades depois em prestar o controle. Portanto, dizer que, ou atirar as responsabilidades para a ACT é, na nossa opinião, um pouco irresponsável. E nessa medida entendemos que esta é a norma de salvaguarda, de verificação das condições de funcionamento das empresas, que é fundamental, dado a natureza do serviço que é prestado e as consequências que terá se esse serviço não for prestado em condições, com qualidade.
Muito obrigado. Bom, eu queria também dizer duas breves palavras muito rapidamente. A primeira questão é sobre esta proposta em que dá uma validade, prazo de validade de 5 anos e repõe a expressão renovação, que já constava e consta da lei em vigor, mas que, por acaso, este ponto eu tive o cuidado de ir ver, é a transcrição praticamente daquilo que consta na diretiva de serviços, a redação do governo atual. A proposta, a constante da proposta. Bom, primeira questão. Segunda questão. O senhor deputado Jorge Machado não referiu, mas também propõe a eliminação do ponto 10 da proposta do Governo, que é o deferimento tácito, esgotado o prazo que a entidade pública competente para dar essa autorização. Para nós é muito importante que ocorra este deferimento tácito. É pena que este deferimento tácito não se aplique em todas as circunstâncias, em todos os pedidos de autorização da sociedade às autoridades públicas, porque isso é que obrigava a que as instituições e os organismos da administração pública pudessem responder nos prazos que a lei determina. Porque se os cidadãos, se as empresas têm de cumprir a lei, os organismos do Estado, a administração pública também têm de ser responsável e cumprir o que está estabelecido na lei. Infelizmente isso não acontece. Portanto, nós discordamos. Não podemos acolher esta proposta do PCP respeitante ao ponto 3, como não podemos acolher a eliminação do ponto 10. Sr. Deputado Jorge Machado.
Ainda bem que me recorda, porque efetivamente essa proposta tinha passado daqui nos meus apontamentos. E efetivamente o PCP propõe essa matéria. E aqui, tendo em conta a discussão anterior, ainda mais experimento se torna a necessidade da renovação e do não deferimento tácito. Porque nós podemos ter uma situação em que uma qualquer empresa, um qualquer técnico, sem qualquer condições, apresenta um requerimento para a constituição de uma empresa, a administração pública, a ACT, não tem condições para despachar, porque não tem objetivamente condições para despachar os requerimentos. Porque essa conversa, sem desprimor, mas esse discurso de que a administração pública tem que responder, deve ter no pressuposto que a administração pública tem condições para responder nos 45 dias. E isso não acontece. Nós temos uma gritante falta de quadros, de recursos humanos e recursos materiais na ACT. Portanto, neste quadro, uma qualquer empresa apresenta um requerimento, não tem as condições nenhumas para elaborar, não tem os técnicos, etc. 45 dias, deferimento tácito. Uma vez tendo o deferimento tácito, tem ad eterno a possibilidade de trabalhar em segurança e saúde no trabalho. Isto não tem cabimento absolutamente nenhum. Não tem cabimento absolutamente nenhum. Onde é que está o controlo e a fiscalização disto? E neste quadro, eu acho que isto importava, efetivamente, uma reflexão. Não sei, quer dizer, acho que isto é o abrir a porta por completo, porque qualquer vão de escada vai ter uma empresa de segurança e saúde no trabalho e depois presta serviços sem qualquer condições. E depois os acidentes vão acontecer. E as pessoas vão morrer. E os incapacitados vão aumentar. As doenças profissionais. Bom, isto tem consequências dramáticas. E este grau de facilitismo é que é verdadeiramente assustador, senhores deputados.
Sr. Deputado Artur Rey.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que nós podíamos passar amanhã toda aqui a conversar. Cada um tinha os seus argumentos e, como partimos de princípios completamente opostos, até em termos de filosofia, não vamos chegar a lado nenhum. De maneira que eu vou só, para rematar e faça uma série de considerações que foram aqui feitas, vou só dizer o seguinte. A questão da falta de meios da ACT, não ter possibilidade de responder em 45 dias, é verdade, sim senhora, que a ACT tem poucos meios e devia ter mais, e continuaremos a pugnar por isso. Agora, a incapacidade de resposta em 45 dias, caso não haja deferimento tácito, vai levar a que muito boas empresas se queiram estabelecer e não consigam, porque têm de ficar à espera, não os 45 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, que é o que se passa em muitas áreas da administração pública em Portugal, em que se chega ao ridículo de, para se pedir o licenciamento, ser-se obrigado a entregar um conjunto de documentos, e um ano depois ainda não veio a decisão, e uma pessoa telefona para lá, e do departamento dizem, ai sabe, mas os papéis que entregou aqui já caducaram, tem de fazer o processo todo outra vez. E, portanto, isto implica logo à partida, entraves ao normal e regular funcionamento do mercado e implica também a manutenção em Portugal, eu fico muito admirado de haver partidos de esquerda que defendem isto, a manutenção em Portugal daquele espírito que sempre cruzou a administração pública portuguesa e que já vem do antigamente, que é o princípio da desconfiança. É o princípio da desconfiança no cidadão. Em vez de partir do princípio errado, que é o princípio são, que é o princípio de confiar nas pessoas e que as pessoas se propõem a fazer uma coisa e irão fazê-la corretamente, e depois, a posteriori, em sede de fiscalização, verificar se estão a fazer ou não, no exercício da atividade, não. É o princípio da desconfiança. E o Sr. Deputado Jorge Machado, na sua intervenção, foi, digamos, o paradigma da explanação desse princípio. Qualquer pessoa no vão de escada, para já eu não acredito, e desculpe, na minha atividade profissional há 30 anos, não vi ninguém propor-se a iniciar uma atividade em qualquer setor que não fosse uma pessoa que tivesse a mínima ligação com o setor, tivesse minimamente habilitada, minimamente capacitada. Se depois vai ser um bom gestor, vai ser um bom profissional, isso é outra questão. E, portanto, não é por haver deferimento tácito que vão aparecer empresas de vão de escada. Depois, quanto à atualização e requalificação, é evidente que isso decorre não só do próprio exercício da atividade pela empresa que presta essa atividade, como decorre da própria concorrência no mercado, porque as empresas a quem se propõe prestar essa atividade vão ter propostas de outras empresas no mercado mais vantajosas, empresas mais modernas, com pessoal qualificado, e, portanto, o mercado vai funcionar e vai regular. E em última instância, no próprio exercício da atividade, a qualidade e o cumprimento, a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento por essa empresa das normas regulamentares e da lei é verificada na fiscalização da atividade da empresa. E peço desculpa, isto não passa pela ACT. porque nós não estamos a verificar as condições de trabalho, nós estamos a verificar o exercício comercial de uma atividade por uma empresa comercial. E isso é da ASAI, isso é competência da ASAI, não é da ACT.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Deputado Artur Rego, nós entendemos é que há aqui várias questões que o Sr. Deputado colocou que merecem alguma discussão. Primeiro, caso não saiba, pronto, então, alguma contra-argumentação, se não quiser discutir mais, muito bem. Mas, caso não saiba, os cursos de higiene e segurança no trabalho existem literalmente aos pontapés no nosso país. Portanto, nós temos uma quantidade de técnicos gigantesca de higiene e segurança no trabalho. A possibilidade de qualquer técnico com uma formação que aqui está, de abrir a sua própria empresa e sem as condições necessárias prestar serviços é grande. E, portanto, quando nós falamos de empresas de vão de escada, são deste género. Isto é, pessoas que não têm um conjunto de estruturas que permitam fazer este serviço e que vão prestar este serviço. O Sr. Deputado coloca dois valores em confronto. Um é o mercado, em detrimento da segurança, que é o que nós propomos. Porque o Sr. Deputado diz assim, há empresas que ficam um ano, dois anos, três anos à espera de licenciamento. E eu digo, isso é mau. Mas entre isto e o facilitar e permitir que as coisas funcionem mal, em matérias de segurança e saúde no trabalho, eu prefiro que a gente tenha cautela. Eu prefiro que a gente tenha cautela, que se resolvam os problemas administrativos para agilizar os processos, muito bem. Mas não facilitar nesta matéria é verdadeiramente fundamental. Não é à custa desta ideia de que o mercado tem que funcionar e as empresas têm que ir para o mercado de trabalho o mais rapidamente possível, em 45 dias, que ajuda. Volto a referir, estamos a falar de matérias de segurança e saúde no trabalho. É a vida das pessoas que está aqui em causa. Não há aqui essa matéria. Era uma coisa que nós permitíssemos que o licenciamento de um hospital fosse feito em 45 dias. E se o Ministério da Saúde não tivesse condições de verificar o hospital, ele abria. Não é assim. Não pode ser em matérias de segurança e saúde no trabalho. Não pode ser. Aqui não funciona o mercado. Aqui não funcionam essas coisas da desburocratização, ou não deveria funcionar. E depois diz, o mercado vai funcionar, as empresas vão escolher. Pois vão escolher o mais barato. Vão escolher o mais barato. Não necessariamente, diz o Sr. Deputado. Bom, mas a realidade do mercado de trabalho que nós conhecemos, de 80% das empresas, porque admitimos que há empresas que apostam a sério na saúde e na segurança no trabalho, porque têm elevados riscos e têm alguma preocupação relativamente a esta matéria, e têm uma alta cultura, mas essas são a minoria. Então uma pequena empresa de construção civil não vai optar pelo mais barato no que diz respeito a esta matéria? Com esta facilitação toda, depois nos técnicos de higiene e segurança e saúde no trabalho? Bom, quais serão as consequências disto? Bom, serão necessariamente desastrosas. E eu acho que aqui a maioria está a fazer uma opção perigosíssima do ponto de vista daquilo que são as consequências da vida das pessoas. E, portanto, vamos votar contra com este registro, com este registro em ata, porque aqui é um artigo verdadeiramente fundamental nesta matéria de segurança e de saúde no trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Cardoso, tem a verdade.
Bom, eu penso que as partes podiam juntar e resolvemos o problema se fosse contemplado uma outra situação. E digo isto porquê? Porque a renovação, ao ser obrigatória por lei, permite um controle do mecanismo. Nós, há pouco, chegámos a essa conclusão de que o aparecimento de empresas constituídas de uma forma irregular seria evitado. Por outro lado, o deferimento tácito não me assusta. Não me assusta o deferimento tácito. Porquê? Porque o serviço responsável pode encontrar um expediente normativo de notificar o requerente, pedindo-lhe ou dando nota de que o processo pode não estar devidamente constituído ou poderá haver prorrogação do prazo para apreciação deste ou daquele documento. Haverá sempre a possibilidade, portanto, não me assusta o deferimento de tácito. Agora, assusta-me o facto de não haver renovação. Porquê? Porque nós temos aqui o risco, como foi acredito pelo deputado Jorge Machado, de alguém se constituir numa empresa sem os mínimos requisitos, apresenta o processo, pede a sua constituição, passa-se ao desferimento de taxas, é constituída, não reúne o mínimo para funcionar e funciona. Isto, e depois eternamente. É este o perigo que eu acho que, se isto se mantiver, corremos esse risco. E daí também eu subscrevo o que o deputado Jorge Machado disse. É um artigo com um alcance importantíssimo no regime de segurança e saúde do trabalho. Daí não poder também votar favoravelmente esta proposta nos termos em que se encontra. O ponto 3 e o ponto 10. Ou seja, eu aceitaria de bom grado o ponto 10, até porque o Código de Procedimento Administrativo recomenda prazos aos organismos para se pronunciarem nos requerimentos, e este seria um pouco enquadrado nesse modelo, mas no ponto 3 é que, de forma alguma, poderia permitir que seja dado a qualquer empresa a possibilidade de funcionar de uma forma eterna. Aliás, relembro que a maior parte dos técnicos, vamos dizer, todos que eu conheço, no gás, nos telefones, nos sistemas de combate a incêndios, nos sistemas energéticos, têm 5 anos de validade do próprio exercício da função. E, portanto, isto foge a todas as práticas que vêm seguidas na vida real, em termos no setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria dizer que o facto de haver este deferimento tácito não significa que a empresa não comece a funcionar hoje e não feche amanhã. Porque a inspeção continua a atuar. A fiscalização sobre estas empresas são sujeitas a uma fiscalização e não deixam, pelo facto de não ser autorizado formalmente a sua abertura, não ficam, a partir desse momento, dispensadas de fiscalização pelos serviços competentes, pelo amor de Deus. É evidente que aqui o que obriga é que os serviços que, de facto, constatam e espera-se que constatem que uma ou outra empresa iniciou a sua atividade sem a prévia e a normal autorização desses mesmos serviços, que esses mesmos serviços, logo que tenham uma oportunidade para o fazer, agendem o seu trabalho em ordem a deslocarem-se à sede ou ao estabelecimento desse serviço, dessa nova empresa, para avaliar-se das suas condições, conformes à lei ou não. Se estiverem conformes à lei, prosseguem a sua atividade. Não estão conformes à lei, tal como abriram, fecham. Mas não é estas. Estas e quaisquer outras. Portanto, aqui o problema de se ficar com a ideia de que o deferimento tácito implica que fique, de algum modo, qualquer empresa fique de algum modo a funcionar sem reino em roque. Acho que isso é uma interpretação um bocado exagerada, porque isso não acontece. Mesmo aquelas empresas que hoje estão a funcionar e que foram autorizadas e tudo isso, podem fechar de um momento para o outro se não reunirem, se aparecer lá uma inspeção e constatar que elas não estão a funcionar de acordo com as regras que estão estabelecidas para o seu normal funcionamento. É o que vai suceder com estas e esperamos que, de facto, daqui não resulte uma degradação da qualidade dos serviços prestados, mas que antes resulte uma maior eficiência na resposta dos serviços públicos. Vamos votar. Sr. Deputado, tem a verdade.
Desculpa, porque este artigo é importante. Bom, mas a verdade é que essa argumentação, Sr. Deputado, é que tem um problema. É que o problema é que em 45 dias a empresa começa a trabalhar. E até ter uma fiscalização, que não sabemos quando é que acontece, se sequer acontece, e se nós tivermos este grau de facilitismo, nós podemos ter milhares de empresas, centenas de milhares de empresas a serem constituídas de um dia para o outro. Bom, se não houver fiscalização, ou se ela demorar 3, 2, 3, 4 anos, até lá, uma empresa sem qualquer tipo de condições está a trabalhar e está a colocar em risco a vida dos trabalhadores até essa fiscalização. No fundo, o Sr. Deputado, Armando Santos, reconhece que há aqui um risco. Diz, elas vão ser fiscalizadas posteriormente. E até lá, quem é que assume a responsabilidade pelos disparates que elas fizerem? E que garantias é que nós temos que no dia em que elas têm uma fiscalização sejam apanhadas e até venham a fechar, no mesmo dia apresentem um pedido novo de uma nova empresa com um nome ligeiramente diferente e 45 dias depois voltam a estar a trabalhar.
Senhores deputados, dão licença. Vamos votar este artigo com a ressalva do ponto 10, desta proposta do PCP de ponto 10. O PCP propõe a eliminação, não vamos votar. Este artigo vamos votá-lo no que toca ao ponto 3.
Tenho que perguntar aos outros partidos que estão de acordo com isso.
Ao ponto 3. Vamos votar o ponto 3 e ficamos com o ponto 10 para uma apreciação amanhã. Pergunto quem concorda com esta metodologia.
Eu não concordo.
É indiferente? Pronto, vamos deixar este ponto, então, na íntegra, 81 para amanhã. Fica tudo, então, para amanhã. Não fica só o ponto 10. Só votar. Vamos votar amanhã. Amanhã vamos votar. Certo. Não é a discutir de novo.
Certo.
Diga.
Dá-me licença, só me ausentar 2 minutos e para dar uma satisfação numa comissão com amanhã às 10, onde eu sou efetivo e regresso já. Só.
82.
Entendi para a colfa.
Precisamos fazer só 82? O Tili não vem?
Pois não sei, eu disse à minha secretária que vai fazer. Até agora ainda não tive novidades.
Estás avisado para as 4h30. Estás avisado para as 4h30.
Ai! Partido.
Isto é produto nacional, não deve ter partido.
Claro.
Sr. Deputado, nós, relativamente a esta matéria, estamos a falar de serviços comuns, isto é, várias empresas ou estabelecimentos que organizam-se e criam o seu próprio e único serviço de segurança e saúde no trabalho. Aqui a redação que passa a ser dada à lei é que esse acordo é apenas enviado para a CT e comunicado, e nós entendemos que deve haver uma autorização precisamente para a fiscalização das condições em que esse serviço é prestado dentro do mesmo grupo.
Não sei se mais alguém quer pronunciar-se. Não? Bom, como percebem, quando aqui se põe, se afasta a exigência da autorização constante na lei em vigor e se opta apenas por comunicar, vai no sentido que está subjacente a esta diretiva de serviços, que é a simplificação de processos e de procedimentos, ao fim e ao cabo, aliviar um pouco a carga burocrática do funcionamento das empresas e da regular relação entre as empresas e a administração pública. Ora bem, com esta exigência, caímos exatamente na mesma situação. Ou melhor, de certo modo, estaríamos aqui a confirmar, mesmo que o artigo 81 não fosse aprovado, a proposta do PCP não fosse aprovada, os efeitos da aprovação desta proposta do PCP no artigo 82 tinham as mesmas consequências. Nós não podemos concordar. Podemos votar? Quem vota a favor da proposta do PCP? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Portanto, esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do PS e os votos contra do PSD. Vamos votar a proposta do Governo. O artigo 82. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 82. A proposta do Governo. Quem se abstém? Este artigo 82 foi, da proposta do Governo, foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do PS e os votos contra do PCP. Vamos agora votar, apreciar o artigo... Não. Vamos votar o artigo 83 da proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? 83. O PS, qual é o sentido de voto? A favor. Portanto, o artigo 83 está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e a abstenção do PCP. Vamos votar agora, apreciar agora, o artigo 84, serviço externo. Temos duas propostas, uma do PS e outra do PCP. Sr. Deputado António Cardoso, tenha a bondade.
É um pouco na sequência da discussão que tivemos no primeiro ponto do artigo da renovação. Aqui também entendemos que a autorização... não nos 5 anos da lei antiga, se a memória não me atraiçoa, mas dilatar mais o prazo e passar para 7. Portanto, é só simplesmente manter um prazo de validade e alargá-lo no tempo, portanto, facilitando 5 para 7. Só esse reparo que entendemos que não é uma questão determinante o facto de ser 7, 6 ou 8, é importante que haja uma renovação e que tenha um prazo. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Deputado, dando desde já a nota da concordância do PCP relativamente à proposta de alteração à proposta pelo Partido Socialista, efetivamente, como estávamos aqui a conversar, se a CT não tiver... tem que ter condições de 7 em 7 anos proceder a essa autorização. Portanto, parece-nos razoável esta autorização e a sua renovação. Decorre um bocado da discussão que tivemos no artigo anterior, no artigo 82, salvo erro. A nossa proposta visa assegurar que nas empresas que prestam este tipo de serviços, ou nas entidades que prestam estes serviços, se incluam também as associações e as cooperativas, e não de restringir apenas a pessoas as pessoas singulares ou autorizações, ou empresas comerciais. E, portanto, o nosso objetivo é alargar aqui às associações e cooperativas a possibilidade de auto-organizarem-se e procederem à sua própria à sua organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, nomeadamente nas cooperativas, faz muita diferença, porque há cooperativas de dimensão muito grande, de produção, por exemplo, desde logo, não é? De produção e de comercialização de bens, que podem perfeitamente organizar os seus próprios serviços de higiene, de segurança e saúde no trabalho, e pela redação que está dada na lei, ficam inibidas de o fazer, ou teriam que constituir uma empresa comercial para o fazer, que isso vai contra aquilo que é a sua própria natureza, e nessa medida chamávamos a atenção para esta matéria.
Muito obrigado. No que toca à renovação, nós já referimos que, de algum modo, a eliminação desta exigência resulta da própria redação, praticamente ipsis verbis, da redação da Diretiva de Serviços. A nossa posição no que toca a esta proposta do Partido Socialista é consequente com aquilo que há atrás havíamos referido. No que toca à proposta do Partido Comunista de alargar a outros operadores, não apenas aos privados, mas associações e cooperativas, prestadas por associações e cooperativas, eu sou defensor do cooperativismo. E tenho alguma dificuldade em não vejo isso de facto na diretiva de serviços. Sinceramente não vi. Não posso pronunciar. Não vejo, no domínio dos princípios, não vejo razão nenhuma para que não possa ser acolhida esta proposta de associações cooperativas. Mas, sinceramente, consta da diretiva são sociedades. O que consta da diretiva são sociedades, mas em todo lado. Não há lá nenhuma referência a cooperativas ou associações. Mas, Sr. Deputado Artur Rego, quer pronunciar-se?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também não tenho nenhuma objeção de princípio a alargar isto às associações e cooperativas. E sugeria então e propunha, se estiverem de acordo, que se adiasse a votação deste artigo. De forma a podermos fazer as necessárias consultas para ver se uma alteração destas é compaginável com a diretiva, dado que a diretiva não refere. Eu penso que mais não há obstáculo, menos haveria. Mas por uma questão de segurança, adiarmos a votação e verificarmos isto.
Só um apelo é que, efetivamente, quer para as associações, quer para as cooperativas, pode fazer mesmo muita diferença, não é? Nós temos, conhecem, não precisamos estar aqui a perder muito tempo, mas conhecem que há cooperativas de dimensão que têm muitos trabalhadores e que...
Artigo 85. Temos duas propostas, uma do Partido Socialista e outra do Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Cardoso, tenha a bondade.
Bom, será aqui, no caso ali, estabelecimento do quadro de recursos humanos mínimo de acordo com a população trabalhosa a cargo e constituído por profissionais de saúde, médico de trabalho, enfermeiro, hipotécnico superior e técnico de segurança de trabalho. Será uma melhoria, no nosso entender, do que vem na proposta do Governo. A proposta do Governo restringe um pouco a indicação clara do enfermeiro e do técnico de segurança, o técnico superior de segurança, no trabalho. Portanto, seria melhorar a redação visa nesse aspecto. Quanto ao ponto 4, será também a criação de um conjunto de orientações que possa orientar a gestão da saúde ou da segurança e saúde no trabalho. Esse manual descrito com essas indicações é um pouco que vem didaticamente nas formações da saúde ou da segurança e saúde do trabalho. E, portanto, vertido aqui, valorizava o documento, mas digamos que é uma matéria um pouco mais didática do que até em termos de medida que possa ser determinante na melhoria ou no melhor funcionamento da segurança e saúde do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Sr. Deputados, aqui, seguindo um bocado a argumentação, até porque a proposta é idêntica àquilo que o Partido Socialista apresentou, nomeadamente no que diz respeito à linha A, tem a ver com a necessidade de nós termos na lei um ajustamento dos quadros em função daquilo que é a população-alvo. Porque dizer que apenas um técnico e um médico, um técnico superior e um técnico de segurança no trabalho, e a disponibilidade do médico é suficiente, é abstrato e perigoso. Se tivermos uma empresa com 500 trabalhadores, um técnico de segurança de saúde no trabalho não chega. E, portanto, o que nós dizemos é um quadro de recursos mínimos de acordo com a população a cargo. E, portanto, é um ajustamento relativamente àquilo que é a realidade concreta da empresa. Depois, estamos de acordo no que diz respeito àquilo que é o manual de procedimentos e o acrescente que aqui foi feito, no sentido de conter mais informação possível. Isso, a informação, acho que é sempre útil e, portanto, a mais não prejudica disso.
Eu penso que as propostas que aqui são apresentadas, de algum modo, estão não tão desenvolvidas, é verdade, mas estão no número 3 da proposta do Governo e até da própria lei. De resto, diz-se aqui claramente que no ponto 3, que na linha B, que se tem de ter em consideração ou que são tidos constituem elementos de apreciação do requerimento de autorização, várias situações, elenco-se aqui uma série de situações, e entre elas, a linha B, a natureza dos vínculos, assim, dos vínculos do pessoal, naturalmente, assim como dos períodos normais de trabalho do pessoal técnico, superior e técnico de segurança do trabalho, e dos tempos mensais de afetação ao médico de trabalho, enfermeiro e tudo isso. Portanto, porque há aqui estas empresas, naturalmente, que a sua atividade e os compromissos que têm podem não ser suficientes para ter um quadro de pessoal permanente de um enfermeiro, de um médico, disto, daquilo. Portanto, não é possível obrigar uma empresa para se constituir, para intervir, para operar neste ramo, que tenha, que seja logo dotada de um conjunto de técnicos que, numa situação de grande implantação, pode chegar a esse ponto, ter de facto um quadro próprio, mas que na fase de arranque provavelmente poucas estarão em condições de poder fazer. E, portanto, o que a lei aqui permite é mínimos. E o que é que a lei permite como mínimos? É técnicos superiores da área de saúde, técnicos de segurança no trabalho, médico de trabalho e também o enfermeiro, mas aqui são elementos que facilitam a concessão da autorização para essa empresa poder intervir no mercado. Mas são mínimos que podem ajudar e facilitar a decisão. Agora, não se pode é exigir que uma empresa passe a ter logo ali um quadro vasto de funcionários, de colaboradores, que tornam absolutamente inviável a instalação da empresa e o seu funcionamento. Quer dizer, tem que se perceber que são áreas a que normalmente as pessoas até têm que recorrer, estas empresas têm que recorrer à subcontratação de serviços através de médicos, através de enfermeiros. Por exemplo, um trabalhador, uma empresa que atua neste ramo tem o apoio, tem uma avença, tem uma convenção com algumas empresas e tem um contrato com um gabinete médico, com um gabinete de enfermagem, com um gabinete que depois as pessoas, os funcionários, os trabalhadores vão a esse consultório, vão a esse gabinete de enfermagem ou outros serviços ligados a essa área. Portanto, são empresas que não podem ter um quadro como aquele que aqui poderá resultar das propostas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista Português. Portanto, eu acho que isto tornaria absolutamente infernal, insustentável, impossível o funcionamento de empresas neste ramo. E não é esse o nosso propósito. O que nós queremos é que estas empresas, se tiverem qualidade, se tiverem condições, possam funcionar de acordo com a lei e não estarem aqui sujeitas a um espartilho que se impede sequer de começarem ou iniciarem, portanto, a sua atividade. Não podemos concordar com esta proposta. Sr. Deputado Artur.
Bom, só muito, muito brevemente. Eu penso que a diferença não é muito grande. Ali fala-se no quadro mínimo e a nossa, para que a da proposta do Governo, difere um pouco na discriminação, na designação dos elementos. Porque uma empresa de segurança e segundo trabalho, se não tiver um médico, um enfermeiro, um técnico superior de segurança e higiene do trabalho, eu penso que isto é o mínimo requerível, requisito mínimo. Portanto, não há grande diferença, a não ser, como disse, uma melhor discriminação. Portanto, e fico por aqui.
Mais alguém se quer pronunciar? Vamos votar. Vamos votar primeiro a proposta do PS. Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista? Podem baixar. Quem se abstém? Quem vota contra? Esta proposta do PS foi rejeitada. Com os votos favoráveis do PS e do PCP, os votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos votar agora a proposta do PCP, o artigo 85. Quem vota a favor? Sim, de facto, está prejudicada, porque o objetivo é o mesmo. Mas vamos votar, estamos em votação. Quem vota a favor, podem baixar. Quem se abstém, quem vota contra. Esta proposta do PCP foi rejeitada, com os votos favoráveis do PS e do PCP, e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos agora votar a proposta do Governo. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PS e o voto contra do Partido Comunista Português. Vamos passar à apreciação do artigo 86. Não há proposta de alteração, vamos votar a proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS e do PCP. Vamos passar à apreciação do artigo 88. Temos uma proposta do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado.
Srs. Deputados, esta proposta é idêntica àquela que o Partido Socialista apresentou relativamente ao artigo 85. Nós fizemos uma inclusão desta questão do manual de procedimentos num outro artigo, portanto deixamos na parte das vistorias e não na parte da autorização propriamente dita. E, portanto, mas o objetivo é o mesmo, é melhorar aquilo que é a informação disponível no manual de procedimentos das empresas a ser verificada a quando das respectivas vistorias. O objetivo é sensivelmente o mesmo, a redação é até idêntica e foi proposta também pelo grupo de trabalho da equipa coordenadora do Programa Nacional de Saúde Ocupacional e, portanto, é esta a nossa fundamentação.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? De facto, o Sr. Deputado Jorge Machado referiu muitíssimo bem que esta proposta vem na esteira da proposta do PCP, do artigo 85, sobre a qual argumentámos e já votámos. Dispensámos de repetir a nossa argumentação, espero que compreendam, até por uma questão de celeridade dos nossos trabalhos, e perguntava se podemos votar. Vamos votar então a proposta do PCP, artigo 88. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, esta proposta do PCP foi rejeitada com os votos favoráveis do PS e do PCP e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos votar agora a proposta do Governo. O artigo 88. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e, os votos e a abstenção do PCP. Vamos agora passar à apreciação do artigo 90. Artigo 90, que temos uma proposta do PCP, artigo ponto 2. Senhor Deputado Jorge Machado.
Senhores Deputados, aqui nós incluímos no, neste número 2 as alíneas E e G, que são retiradas daquilo que é a proposta do Governo relativamente a esta matéria, e a linha E do número 3 do artigo 85 diz respeito às questões do... a adequação dos equipamentos, portanto, no fundo é, na questão da adequação dos equipamentos de trabalho às tarefas e nas questões dos procedimentos do domínio de meteorologia, relativamente a equipamento e utensílios, entendemos que estas matérias devem estar aqui salvaguardadas na possibilidade de uma nova vistoria, isto é, obrigar a uma nova vistoria caso sejam detectadas irregularidades. E, portanto, e não facilitar aqui, havendo apenas uma primeira vistoria, e não a consequente verificação da reposição dos instrumentos que são necessárias na linha F, na linha E e na linha G, e é esse o objetivo da nossa.
Não? Vamos. De facto, nós reparamos que na redação que está, da lei que está em vigor, consta a linha E, F e G. Confesso que não percebo o porquê desta alteração. Desta alteração do, a proposta do Governo. Proposta do Governo, que circunscreve esta área exclusivamente à linha F. Mas não estou em condições. Podemos também deixar, isto é uma coisa tão pequenina, podemos deixar para uma explicação para amanhã. Mas. Artigo 91. Não há proposta, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 91 da proposta do Governo foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP e a abstenção do PCP. Artigo 93. Temos uma proposta do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, Sr. Presidente, estou-lhe a chamar Presidente a torto e a direito. Senhores Deputados, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, assim é que é correto. Mas dar a nota do seguinte: esta proposta de eliminação decorre do deferimento tácito, portanto, é aquela questão.
Tem a ver com o artigo, com o ponto 10 do artigo.
E é por isso que nós propomos a eliminação.
Como nós deixámos para votar amanhã, podemos também ficar este para amanhã, que vamos pelos vistos. Exatamente. A argumentação é exatamente a mesma. Artigo 94. Proposta do Governo. Pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta do Governo, o artigo 94, foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP. Artigo 95. Vamos votar. Proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo 95 foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e a abstenção do Partido Comunista Português. Artigo 96-A. Vamos votar a proposta do Governo. Balcão único e registros informáticos. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Artigo 100. Do Governo, proposta do Governo. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 100 da proposta do Governo foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP. Artigo 107. Vigilância da saúde. Temos uma proposta de alteração por parte do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Srs. Deputados, nós aqui nesta proposta que tem a ver com a vigilância na saúde, temos uma redação substancialmente diferente à proposta. O artigo 107 tem uma visão muito restritiva, não é? A responsabilidade técnica da vigilância de saúde cabe ao médico de trabalho, sem explicitar absolutamente mais nada. Nós entendemos que era importante desenvolver os conceitos e as obrigações neste âmbito. E, portanto, não só utilizamos no número 1 que deve ser assegurada a vigilância adequada na saúde de forma continuada, que para nós é um aspecto importante, não é? Não haver aqui apenas uma vigilância inicial sem qualquer continuação, portanto, ela deve ser continuada, portanto, deve ser prolongada no tempo, de acordo com as necessidades, e depois no número 2, 3 e 4 desenvolvemos mesmo esse conceito de como é que essa vigilância é feita, como é que ela é concretizada no plano concreto com o desenvolvimento destes artigos que aqui estão referidos e as respectivas contornações pela violação desta matéria. Nós entendemos que a vigilância na saúde é uma componente fundamental daquilo que é a segurança e saúde no trabalho. E neste aspecto entendemos que o artigo é muito pobre e não percebe a clarificação do que é que são as obrigações da empresa relativamente a esta matéria, e nesse sentido entendemos não só desenvolver, também para responsabilizar naturalmente a empresa, que também está aqui constituído por via da contornação em caso de violação destas obrigações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não sei se mais alguém se quer pronunciar. Não? Ora bem. Eu julgo que esta proposta do PCP procura desenvolver aquilo que está definido na atual lei. Porque o que a atual lei diz e que transita para a próxima é que a responsabilidade técnica de vigilância da saúde cabe ao médico de trabalho. Estamos a falar de responsabilidade técnica. E naturalmente o médico saberá se necessita de pedir exames disto, análise daquilo, se precisa da colaboração de outros técnicos ligados à área da saúde, ele é o primeiro responsável pela vigilância da saúde em termos técnicos e não outra entidade. Quem melhor do que ele sabe a quem deve recorrer para poder cumprir as suas obrigações definidas neste artigo. Portanto, aquilo que nós assistimos aqui por parte da proposta do Partido Comunista Português é aquilo que normalmente, e em função das circunstâncias, em função da situação concreta de cada trabalhador, o médico de trabalho decidirá se vai recorrer a isto, se vai recorrer àquilo, se tem necessidade de um exame, se tem necessidade de uma radiografia, se tem necessidade de uma análise, o médico de trabalho é que sabe. Nós estamos aqui a dizer, a explicar os caminhos. Ele seguramente saberá bem o que tem a fazer. Daí que nos parece excessiva esta proposta que o Partido Comunista aqui apresentou. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Sr. Deputado, é só dizer que nas empresas, normalmente nas empresas, por via do serviço externo, que é prestado por esses referidos médicos, que o Sr. Deputado agora referiu, passa a expressão, não existe uma continuidade, porque por vezes os médicos, devido a essas avenças ou a esse serviço que é prestado temporariamente, o novo médico que incorpora essas organizações, por vezes não tem o historial, e se não existir uma obrigação do próprio historial de clínico de cada trabalhador, significa que o médico vem a seguir, por vezes, e isto é recorrente nas empresas, não consegue, por via da falta desse mesmo registro, portanto, saber dar continuidade e portanto, saber portanto, o passado clínico desse mesmo trabalhador. Portanto, nós olhamos para esta matéria como fundamental, tanto nas questões de saúde, da saúde no trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este artigo que estamos a discutir explana uma responsabilidade objetiva do método de trabalho. Aquilo que a proposta do PCP vem introduzir são uma série de outros requisitos que já estão, ditos da mesma maneira ou de maneira diferente, explanados no artigo 108. exames de saúde. O artigo 108, diz exatamente quais são as obrigações do médico, os exames de saúde, a periodicidade, a obrigatoriedade à entrada, etc, etc. E mais, decorre do artigo 108, do texto e do espírito do artigo 108, que é mantido um registro clínico do trabalhador. Decorre daí, porque diz aqui, inclusive, no artigo 108, em diversas partes, indicia a evolução, acompanhamento, alterações no estado de saúde do doente face a exames anteriores, etc. Eu penso que tudo isso está protegido e devidamente acautelado na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso.
Bom, é só uma pequena nota que tem a ver com o ponto 3, quando diz que a responsabilidade técnica da vigilância da saúde cabe ao médico. Há outros profissionais que têm importância muito grande nesta vigilância, nomeadamente os serviços de acústica, os serviços de a parte de radiação, a parte química, poeiras, etc., que aqui clarificava. Todavia, merecendo ou dando a nossa concordância a esta posição, não a considero suficientemente determinante para que altere ou seja uma melhoria significativa. É só.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota? Sim. Artigo 107. Vamos votar a proposta do PCP sobre o artigo 107. Quem vota a favor? Levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. A proposta do PCP foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Partido Socialista e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos. Ainda faltam 10 minutos, Sr. Presidente. Nós estamos a ser generosos, nós é que vos demos uma boleia. Vamos votar, apreciar o artigo 108. 108. Temos duas propostas, uma do PS e outra do PCP. Sr. Deputado António Cardoso.
Bom, Sr. Cardoso, Sr. Deputado, o que aqui vem é uma questão que não vem na proposta do Governo e que o Partido Socialista considera bastante prática. É uma questão mesmo de tornar mais funcional o regime. Isto aplica-se, como é aí dito na proposta, aplica-se a trabalhadores que exercem funções muito reduzidas, de curtíssima duração. Nomeadamente quem está na Vindima 15 dias, 3 semanas, depois vai para a Apanha da Batata outros 15 dias, 3 semanas, ou, portanto, transita em profissões idênticas, mas de curta duração. E, portanto, entendo o Partido Socialista que deveria ser facilitado a continuidade ou dispensado do exame de saúde a esses trabalhadores que não prolonguem o período além de 45 dias. É uma resposta que é dada a um setor muito particular dos nossos serviços, nomeadamente a parte agrícola, onde se sente particularmente esta realidade. Pode ser extensa a outros serviços, desde que se verifiquem estes quesitos, que são, nomeadamente, não haver alterações significativas do serviço a prestar e que nos últimos 2 anos tinham tido o exame médico que garanta as capacidades físicas para exercício da profissão. Portanto, é esta a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Senhores deputados, aqui nesta redação o PCP propõe é que é, no fundo, abrir o leque daquilo que são os exames que são permitidos ao médico de trabalho. Não há na redação da lei, na nossa opinião, uma pronunciação relativamente a esta matéria, de poder consultar outros especialistas e outros exames, fazer um conjunto de exames de medicina mais especializada, e a redação que propomos é abrir mesmo essa possibilidade, em função daquilo que são as necessidades da empresa verificadas pelo médico, a possibilidade de recorrer a outros meios complementares de diagnóstico e outros especialistas caso sejam necessários. E é essa a fundamentação da nossa proposta. Entendemos que ela deve ser consagrada, porque na proposta de redação que está aqui em cima da mesa, essa possibilidade não está devidamente consagrada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Artur Rey, quer se pronunciar sobre isto? Não. Artigo 108. Bom, eu penso que a proposta do Partido Socialista, nós entendemos-la muito bem, ainda que ela esteja contida no ponto 6 da proposta do Governo. No essencial está contida na proposta, o ponto 6 da proposta do Governo, em que diz a realização de exame de admissão previsto na linha A do número 3, ou seja, na linha atrás, a linha A reporta-se a exames de admissão antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência da admissão justificar, nos 15 dias seguintes. Portanto, estas situações estão dispensadas, este exame de admissão está dispensado, caso... nos casos em que haja transferência da titularidade da relação laboral e desde que o trabalhador se mantenha no mesmo posto de trabalho e não haja alterações substanciais nas componentes. Aqui o que se poderia dizer é que se mantenha no mesmo posto de trabalho ou num setor idêntico, do mesmo ramo, coisa assim do género. Porque diz-se aqui claramente que, desde que não haja alterações substanciais. Desde que não haja alterações substanciais, eu acho que, como o Sr. Deputado diz bem, não faz sentido que um trabalhador que está numa propriedade, numa área, numa exploração agrícola, que está a trabalhar um mês, está 8 dias ou 15 dias sem trabalho, vai para outra passado esses 15 dias ou um mês e tenha que fazer de novo um exame. Não faz sentido nenhum. E isso está previsto aqui neste ponto 6. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Eu tenho alguma dúvida de leitura nestas normas. Porque parece-me, com o devido respeito e a minha interpretação pessoal, que a previsão do número 6 do artigo 108 é para os casos em que haja transferência da titularidade da relação laboral pela parte patronal, que depois desenvolve dizendo que este trabalhador se mantenha no mesmo posto de trabalho. Portanto, não estamos numa situação em que seja o trabalhador que transita de um emprego ou de uma empresa para outra. O trabalhador está naquela empresa, houve alteração da titularidade da relação laboral da parte da entidade empregadora. E, portanto, aqui o trabalhador, verificados estes requisitos...
No mesmo local de trabalho.
No mesmo local de trabalho, fica dispensado de fazer novos exames, o que só faz sentido. Aquilo que o Partido Socialista aqui propõe é precisamente o reverso. É o caso do trabalhador ir trabalhar para outra empresa, num trabalho de curta duração, e temos aqui como exemplo típico a agricultura, o setor agrícola, também podemos ter como exemplo típico setores com atividade sazonal forte, como o turismo, etc. E então fazer excepcionalmente, desde que esse período de elaboração não ultrapasse 45 dias, fazer essa dispensa do exame médico. Eu penso que são complementares e não concorrenciais. E não me repugnaria muito aceitar com outra redação, que acho que esta é muito longa. Esta redação é excessivamente longa. Mas aceitar uma redação singela para a proposta do PS, complementar àquela que já vem na proposta do Governo.
Nesse sentido, vamos deixar este artigo para amanhã, para votarmos amanhã, está bem? Vamos procurar, vamos ver se será possível encontrarmos aqui uma redação mais expedita, que possa complementar o texto da proposta do Governo. E terminamos os trabalhos agora e amanhã recomeçamos. E acabamos. Recomeçamos e acabamos.
Vamos ter audições agora.
Não.
Vamos. Quem?
Não sei, se aqui é por causa daquela uma proposta de lei qualquer também. Já ultrapassou.
Exatamente, viva.